Bonjour, bienvenue, seja bem-vindo a mais uma aula de pronúncia, a nossa aula de moi. Bom, a aula de hoje ela vai funcionar basicamente como uma revisão de uma aula que a gente já teve, que foi a aula de acentuação, em que a gente viu a pronúncia e a acentuação da vogal E no francês. Então, a gente vai revisitar, a gente vai rever as regras e a pronúncia e o modo de acentuar essa vogal. E além disso, a gente vai trabalhar a liaison, a ligação entre as palavras no francês que produz um som a mais, um som adicional na oralidade. Então a gente vai rever tudo isso. São coisas que você já viu comigo, já viu com o professor Felipe, alguns detalhes que até mesmo você já viu com o Ian. E hoje a gente vai fazer como uma revisitação desses conteúdos e a gente vai revisar justamente as regras, as explicações. E aí é um conteúdo que você já viu, mas que você vai ter a oportunidade de rever e assimilar melhor e ver um detalhezinho a mais e ver como que funciona toda essa questão na fala, na pronúncia das palavras e das frases no francês. Ok? Bom, eu só vou fazer uma retomada da explicação de base para você se inteirar do que a gente está falando e aí a gente passa para a análise das frases. Bom, então, basicamente a gente viu para a pronúncia da vogal E no francês que tem três sons: o E, o E e o E. Então, o E ele vai ser o que a gente vai chamar de som mudo, então mudo, e ele vai aparecer em je. Je, eu, je. Depois a gente tem o som de E, que vai aparecer, por exemplo, em café. E depois a gente tem o som de E, que vai aparecer, por exemplo, em crème. Tá? Bom, então a gente tem o E e o E, que já são dois sons que a gente tem também no português, então nada de novo. E a gente tem o E, que é justamente o som que é diferente para a gente. Falantes de português, ok? Bom, a gente tem então essa questão da pronúncia da vogal e que acompanha a acentuação, né? E a gente tem também, fora isso, a liaison, a ligação. Então, você já viu com todos os professores que os tipos de liaison que tem, né? Liaison, a ligação obrigatória, a opcional e a proibida. Tá? Então, isso eu já falei também numa aula que a gente teve. Basicamente, você precisa se preocupar com a ligação que é obrigatória, que vai ser entre sujeito e verbo. Essencialmente, ela vai ser entre sujeito e verbo. Por exemplo, nous allons, nós vamos. Então, a gente fala nous allons, e esse z que a gente produz entre a ligação de uma palavra e da outra é o que a gente chama, né, de liaison, e é um som que ele aparece na fala, mas ele não aparece na escrita, tá? E é uma coisa muito específica da língua francesa. Então, de novo lá, nous allons. Essa liaison que eu tô falando, ela é obrigatória, porque ela vai acontecer entre o sujeito e o verbo. E aí a gente tem o caso, por exemplo, de il habite no singular e ils habitent no plural, tá? E é pela liaison que a gente vai saber se a gente está falando de singular, ele mora, ou de plural, eles moram. Il habite, ele mora. Ils habitent, eles moram. Então, é por causa da ligação que a gente sabe o que é plural e o que não é. A mesma coisa vai acontecer com o les enfants, as crianças, les enfants. Então, a gente tem que fazer a liaison. Daí, nesse caso, não é sujeito-verbo, né? É uma relação entre artigo e nome. Então, artigo e nome, ali a gente sabe les enfants, a gente sabe que é plural, porque a gente faz a liaison. Se não, seria l'enfant. L'enfant, que é a criança, tá? E aí, no l'enfant, a gente faz outro fenômeno, que é também da língua francesa, que é a élision. A élision é quando a gente come a vogal E para unir ali e coloca um apóstrofo no lugar do E, tá? tá? Como você tá vendo ali no quadro. Então, l'enfant, a criança, ok? Então, a liaison, a ligação que vai ser obrigatória, ela vai ser para esses dois casos, essencialmente para esses dois casos. E depois, como eu falei, a outro tipo de ligação com qual você tem que se preocupar é a proibida, é quando você não deve fazer a ligação. Então, a proibida, ela vai acontecer com a, normalmente, a mais importante que eu sempre trago para os alunos é a conjunção E. Então, a gente nunca faz liaison quando aparecer o E, tá? A gente vê o ET ali, dá uma vontadezinha de fazer a ligação, mas ela não acontece. Então, só colocar um exemplo. Il est intelligent et élégant. Il est intelligent, il est intelligent, ou il est intelligent et élégant. Et élégant. Aqui duas observações. A primeira é que eu falei il est intelligent e eu também falei il est intelligent. Aqui eu estou falando de uma ligação que é facultativa. Eu escolho ou não fazer. Então, aí depende se você está falando muito rápido, da entonação que você está dando na frase, se você está num contexto em que você tem que falar mais assim padrão ou se você pode ser mais informal. Então, a liaison ela vai estar relacionada com todo um contexto de fala. Essa ligação, essa liaison que é facultativa, tá? Não se preocupa com ela nesse momento. Se preocupa em saber, então, a segunda parte dessa frase, que é il est intelligent, ou il est intelligent et élégant. Eu sei que dá uma vontade lá de você falar et élégant, porque você vê o T ali, né, e dá uma vontade de juntar com E, mas não acontece. Não acontece porque a gente está falando de uma conjunção, o E. O E, ele é uma partícula que liga duas ideias que são distintas. Então, ele é inteligente e ele é elegante. Aqui a gente tem duas ideias diferentes. E o E, ele vai só ligar essas duas ideias. Então, ele não tem relação de sentido nem com uma coisa e nem com a outra. Ele só está ali fazendo uma ponte entre as duas coisas. Então, como ele não tem essa relação de sentido nem com uma coisa nem com a outra, ele vai ficar, digamos ali, neutro, estático. Então, ele não vai se vincular nem ao il est intelligent e não vai se vincular nem ao elegant. Então, ele vai ficar ali só, pum, ponte, ali no meio, né? Então, il est intelligent et elegant. E aí, a gente não faz a ligação, tá? Parece uma coisa meio filosófica o que eu tô falando, mas é o que faz sentido para explicar o porquê que não, o porquê que é proibida essa ligação, tá? Bom, então vamos passar lá para as nossas frases, né, da aula de hoje, vamos analisar como que esse conteúdo vai acontecer ali no meio das frases, como que a gente vai pronunciar, então, cada uma das frases que vão aparecer para a gente. Ok? Então, a gente começa lá na frase número 1. Então, a frase número 1. Je visite le Brésil pendant l'été. Je visite le Brésil pendant l'été. Eu visito le Brésil, o Brasil, pendant l'été. Pendant, durante, l'été, durante o verão. Tá? Então, eu visito o Brasil durante o verão. Je visite le Brésil pendant l'été. Bom, aqui a gente tem o je, né, que vai ser um som mudo, je, fechado, né? Na aula de pronúncia que eu falei sobre isso, eu falei que você tá lá no ônibus, né, se segurando, vem alguém te dar um empurrão e você fala e, você olha pra pessoa e fala e, né, e esse e que é o som que você tem que fazer, que é o je, tá? Então, cuidado pra não cair pro g. Porque se você internaliza que é G, depois você automatiza e aí você vai sempre estar pronunciando mal. Então, presta atenção que é je, tá? Então, je visite, e esse visite, como não tem o E, não tem acento, então, a pronúncia, ela para ali num T, é um T meio assoprado, então é um visite. Tá? Então, o E não tem acento, ele não é pronunciado. E aí, o T vai ser meio soprado ali. Je visite. Je visite le Brésil. Aqui, muita atenção, porque a gente tem que fechar essa pronúncia do E, tem que falar le Brésil, porque o le, ele é singular. E o le, ele é plural. Então, a gente não pronuncia o S, né, no plural, mas a gente abre a pronúncia. Então, a gente vai dizer le, le. Então, le, 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 tá? Isso que vai fazer com que a gente saiba que se a gente está falando do singular ou do plural na fala. Então, é a pronúncia, por isso que é muito importante de fazer ela corretamente. Então, por exemplo, eu digo le ballon, o balão e le ballon. Então, na escrita eu vejo o que que é singular e o que que é plural, porque eu estou vendo o S ali. Então, eu estou vendo a marcação de plural, mas na oralidade eu não estou vendo. Então, eu tenho que fazer essa diferença entre singular e plural na pronúncia do le ou do le, tá? Então, le ballon, o balão, e le ballon, os balões. De novo lá, então. Le ballon, você pode repetir comigo. Le ballon, e depois le ballon. Le ballon. E é assim que a gente vai saber se está falando de singular ou de plural, ok? Então, só voltando lá na nossa frase, je visite le Brésil. Então, singular lá, le Brésil, pendant l'été. E aqui a gente tem o ET, né, com acento no E. Então, ET, ET. Tá? Porque esse acento lembra lá do café, o ET também vai ter esse som de E nos dois Es que aparecem, né? Então, ET, como café, tá? Então, de novo lá a frase inteira. Je visite le Brésil pendant l'été. Pendant l'été, tá? Você pode repetir depois de mim. É importante que você repita para que você se escute, para que você veja para que você mexa ali os músculos da tua boca, né? De modo que acerte ali na pronúncia. Então, je visite le Brésil pendant l'été. Pendant l'été. Je visite le Brésil pendant l'été. Ok? Então a gente continua. Na frase número 2, est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? Est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? Est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? Então, primeira coisa, a gente tem uma pergunta aqui, a gente faz a entonação crescente, né? Então, como no português, você vai na festa do Pedro essa noite? Você vai à festa do Pedro essa noite? Então, a entonação ela sobe lá para cima, ela é crescente, tá? Você vai na festa do Pedro essa noite? Então, a entonação sobe. Como no português, quando a gente está fazendo uma pergunta. Bom, essa é a primeira observação. O esque é uma forma, né? É uma fórmula de pergunta no francês. Como no inglês a gente tem o do e o does, no francês a gente vai ter o esque. Então, provavelmente o Felipe já comentou isso com você. Ele não tem uma tradução para o português e ele é um indicativo de pergunta. Então, toda vez que a gente tiver o ask no início da frase, a gente vai estar fazendo uma pergunta. E aí, o ask, ele tem uma particularidade que ele exige uma resposta sim ou não. Então, nesse caso ali, ó, vamos analisar. Est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? Est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? Você vai à festa do Pedro essa noite? Então, aqui você tem a possibilidade de dizer sim, eu vou, ou não, eu não vou, tá? Porque você não pode, por exemplo, dizer, imagina lá que alguém chega e pergunta, você vai na festa do Pedro essa noite? E aí você começa a responder, porque ontem. Daí não cola, né? Não faz sentido. Então, essa é a particularidade do esca. Quando a gente usa ele na pergunta, a gente está querendo que a pessoa responda sim ou não. Depois, obviamente, ela pode justificar com os porquês dela, né? Mas ela exige no início que seja uma resposta do interlocutor sim ou não. Est-ce que tu vas à la fête de Pierre? Então, você vai na festa do Pedro essa noite? Sim, eu vou, não vou, né? Então, depois você justifica lá o porquê. Mas o ESC pede então sim ou não, tá? Então, essa é outra observação. E aí a gente fala ESC. 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 E aí esse que é fechado. Então, a gente não vai falar ESC. ESC. Então, repara lá que a minha boca ela fecha, né? Então, ESC. ESC. E fecha lá, tá? Esque, esque. E aí fecha lá, faz o famoso biquinho do francês, né? Então, est-ce que tu vas à la fête? E aqui a gente tem fête, que eu já contei a história para vocês. Então, fête, né? Ele é um acento que a gente chama de evolutivo, porque na palavra de origem lá a gente tinha festa, festa, né? Daí a gente chega na palavra do português, a gente tem esse e, que no espanhol virou ie, né? Então ele fez um ditongo ali, ele fez fiesta, fiesta no espanhol. Então, só para pôr ali toda a família, né? Do latim ali, para você ver que é a mesma palavra que tem nas línguas, né? E no francês, então você veja, no espanhol tem o S, no português tem o S, no latim tinha o S, no francês esse S evoluiu, ele virou um acento circunflexo. Então, toda vez que você vê uma palavra, geralmente, não vou dizer toda vez, mas na maioria dos casos, quando você vê uma palavra que tem um acento circunflexo, você pode saber que era um S que existia na origem, né? Então eu sempre dou os exemplos, por exemplo, abima, né? Que é no português abismo. Então você identifica lá no português esse S, que no francês virou circunflexo. Então também dou exemplo de teta, né? Que é cabeça, mas no português a gente tem testa, e aí aparece esse S. Então ali você consegue ver que, bom, no português esse S ele ainda existe, no francês, então ele é o acento circunflexo. Bom, o que que a gente tem que reter então de toda essa história? A gente tem que reter que o é fête, ele vai ser pronunciado com som de é, tá? Como tête, que é cabeça. Fête, tête. Então, à la fête de Pierre ce soir. Fête de Pierre ce soir. E aí, Pierre, né? Pierre, como o e tá ali antes de duas consoantes, então a gente vai dizer pi. Erra, a gente não vai falar pior. Por que a gente não vai falar pior? Porque tem justamente dois R's depois desse E. Dois R's, duas consoantes, então a gente vai pronunciar o E anterior com o som de E. Também sempre dou o exemplo lá do baguette, né? Que é uma palavra que você já conhece. A gente também não fala baguette, a gente fala baguette e baguette, porque justamente tem o T e o T, as duas consoantes depois do E, tá? Bom. E finalmente a gente tem ce soir, né? Então a gente tem o ce, ce. Esse E não tem acento, então ele vai ser pronunciado ce, tá? E aí, então como que fica a nossa frase, né? Est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? Est-ce que tu vas à la fête de Pierre ce soir? E aí, a entonação lá que vai lá pra cima, ok? Bom, a gente continua então na nossa frase, terceira frase. Vous êtes de quelle origine? Vous êtes de quelle origine? Vous êtes. Então, repara lá que aqui a gente tem aquela liaison, aquela ligação obrigatória que eu falei lá no início da aula, né? Que é entre o sujeito e o verbo, tá? Então, o verbo começa ali com a vogal, que é o E, né? Vous êtes. E aí a gente tem a ligação. Vous êtes. Que é esse som de Z que vai fazer, tá? Outra observação que eu queria trazer para vocês, é a primeira vez que eu trago essa informação na aula, é que o verbo être, ele vem do estare, do latim. Então, bom, não sei se pronuncia assim no latim, eu tô aqui arriscando um latim que eu não sei, mas só para dar o um exemplo para vocês que esse estare, né, O S, justamente, ele caiu, né? E ele virou esse acento. Então, é por isso que o verbo être, que é o ser e o estar, ele tem um acento circunflexo ali em cima. Estar, e a gente pode pensar lá que evoluiu para o português em estar, né? Estar. E aí, para o francês, être. Então, esse A ali se perdeu no meio do caminho, no francês, e aí juntou être, né? E aí, a gente tem justamente esse acento circunflexo daí, da origem da palavra, né? Que tinha aquele S ali. E aí faz muito sentido você lembrar, né? Do porquê que o être tem um acento circunflexo ali em cima do E. Porque justamente vem dessa origem aí que tinha o S, como você tá vendo ali, tá? Então, vous êtes, com a liaison, né? De, então, esse E vai ser fechado também. De, quelle origine? Quelle origine? E aqui também, né, outra observação, o quelle, como o E tá antes de duas consoantes, a gente vai dizer é. Quelle origine? Quelle origine? E esse N também vai ser soprado ali no final, né? Vous êtes de quelle origine? Origine, origine. Tá? Então ele não vai ser nem originé, nem originé. Vai ser origina, origina. Então, de novo lá, toda a frase, né? Vous êtes de quelle origine? Vous êtes de quelle origine? Vous êtes de quelle origine? Tá? Outra observação importante do francês, a sílaba mais forte, ela sempre vai estar no final da unidade de sentido. Então, o que que isso quer dizer? Quando eu termino a minha frase lá, eu vou dar uma ênfase no final dela para mostrar para a pessoa que está me ouvindo que eu terminei a minha frase, tá? Eu vou só dar um exemplo que aí vai ficar mais claro aí para você. Então, eu falo lá: Bonjour. E aqui eu terminei minha frase. Bonjour. Bonjour. E a ênfase mais no jour. Bonjour. Depois, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. E esse E tá mais forte, porque eu terminei minha frase no monsieur, no E, tá? Depois, bonjour, monsieur Marcel. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour, monsieur Marcel. Então, o cel é o mais forte, porque minha frase acaba ali, né? Bonjour, monsieur Marcel. Tá? E depois, bonjour, monsieur Marcel Dupont. Bonjour, monsieur Marcel Dupont. Bonjour, monsieur Marcel Dupont. Então, o pont vai ser, vou dar uma ênfase ali no pont, porque a minha frase acaba ali. Então, o francês tem isso, a gente chama de final da unidade de sentido, a marcação da unidade de sentido. O que que é a unidade de sentido? É a frase. Então, toda vez que a tua frase acabar, você vai dar um ênfase ali no final, né? Para dizer para o teu interlocutor, para a pessoa que está te ouvindo, que você acabou essa frase. É por isso que o francês, para quando a gente não entende, ele soa uou, 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 porque é justamente eles estão marcando onde está acabando as frases. Isso é uma questão muito sutil de prosódia, de ritmo de fala, e que a gente tem diferente para cada língua, né? Então, não sei se você já ouviu algum estrangeiro falar que o brasileiro é muito cantadinho, é muito musical, porque a gente tende a falar, né? A gente tende a ter essa musicalidade no português que não vai aparecer em outra língua, nem no português de Portugal, que não vai ser a mesma musicalidade, né? E a mesma prosódia que a gente fala. Então, no francês, o que acontece em relação à prosódia, à musicalidade, é justamente isso. Então, você tem, só reler as frases, né? Bonjour, bonjour monsieur, bonjour monsieur Marcel, bonjour monsieur Marcel Dupont. Então, né, você tem que guardar lá o ar para dar a ênfase no final. E é o que acontece na nossa frase ali. Vous êtes de quelle origine? Vous êtes de quelle origine? Origina, né? Então fica a ênfase lá mais no final da frase, tá? Então toda essa história é para dizer isso, que a ênfase vai estar no final da frase, tá? Não esquece disso e não esquece que quando é pergunta, entonação sobe, como no português, né? Bom, a frase número 4, então. Elle préfère l'Europe pendant l'hiver. Elle préfère l'Europe pendant l'hiver. Então, elle, né, que a gente não pronuncia o S, fala elle préfère. Préfère. Aqui tem uma palavra interessante, né? Préfère, que a gente não pronuncia o ENT, porque é um verbo regular, que a gente nunca pronuncia o ENT no final do verbo. E aí a gente vai falar préfère. Préfère. E ali tem os dois acentos, né? Pré e o fé, o e o é, né? Então, préfère l'Europe, daí o e ali no final do l'Europe pendant l'hiver, tá? Então, ali fica para você o elle préfère l'Europe pendant l'hiver, ok? Bom, a gente continua então na nossa frase número 5. Então, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone? Monsieur, quel est votre numéro de téléphone? Então, monsieur, senhor, quel est votre numéro? Qual é o seu número de telefone, de téléphone? Então, aqui, bom, você já teve aula do monsieur, madame, né? Messieurs, mesdames comigo. Então, você já sabe que monsieur, a gente escreve, né? Monsieur. Que vem de Monseigneur, mas a gente vai falar diferente, Monsieur, porque foi evolução justamente da fala ali que influenciou. Então, Monsieur, Monsieur, quel est votre numéro? E aí o acento lá, né, como café, numéro de téléphone. Então, o E ali no telefone, como café, né, o E. Então, Monsieur, quel est votre numéro de téléphone? Monsieur, quel est votre numéro de téléphone? E veja lá que é a ênfase que eu dou no final, né? Então, Monsieur, quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Tá? Então, aqui fica também a questão da entonação, né? Que a gente tem que marcar. E aí? Monsieur, Monsieur. Aqui a gente tem uma unidade de sentido. Monsieur, quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Tá? Você pode repetir várias vezes depois de mim, pode pausar e repetir também. Eu acho que esse é o objetivo da aula de pronúncia, né? Você pronunciar junto e aí para assimilar justamente, porque veja que pronúncia não tem só a pronúncia do som, né? É a pronúncia do som, mas é a entonação, é o ritmo. É esse sobe e desce, né? Tudo isso aí entra na questão da pronúncia, tá? Então, isso tudo que eu tô falando é um pacote, né? Um combo. E a gente tem que tratar de tudo isso quando a gente fala. Então, é muito importante que você repita ali depois de mim, tá? Bom, então a gente continua na frase número 6. Vous préférez manger ici? Vous préférez manger ici? Vous préférez. E aqui a gente tem o préférer, né? Manger ici. Vocês preferem comer aqui? Então, a gente tem o préférer, então o E como café, né? Que vai aparecer em préfé. E o RE, que é o EZ, que também vai fazer som de E. Por isso, toda conjugação em vous, para verbo regular, ela vai terminar em E. Então, vous voulez, vous mangez, vous dormez, vous travaillez. Vous parlez sempre com som de e, porque o vous termina, a conjugação justamente termina em ez. Então, por isso que a gente vai sempre pronunciar o vous, a conjugação, né, do verbo com som de e, tá? E aí, é o nosso caso aí, né, do vous préférez manger, ali só colocar o R no final, manger, de comer, né? Vous préférez manger ici? Vous préférez manger ici? Vous préférez manger ici? Vous préférez manger ici? Ok? Então a gente continua na frase número 7. Então, il se réveille tous les jours à 7h30. Il se réveille tous les jours à 7h30. Então, il se réveille. Então, ali a gente tem de novo, né, o se, que a pronúncia vai ser fechada. Então, se, il se réveille. Ré, tem um acento lá, como café. Réveille tous les jours à 7h30. Bom, eles acordam todos os dias às 7h30. Il se réveille, eles acordam tous les jours, todos os dias, à 7h30, às 7h30. Bom, então aqui a gente tem o le que vai aparecer, né? Que foi justamente aquilo que eu já falei, a história do le ballon, les ballons. Então aqui a gente tem les jours, plural, né? E le jour, que é singular. Então, les jours, os dias. Le jour, o dia. Então, é essa pronúncia do le singular e do le plural que vai marcar justamente a diferença entre o singular e o plural. Então, se eu falo le jour, é le jour, fechado, né? Le. Olha a minha boca lá. Então, le, fechado. Le jour. E plural, le jour, tá? Então, é importante fazer essa diferença, porque é por isso que a gente sabe que são os dias e não o dia, ok? Então, il se réveille tous les jours, os dias, à 7h30. Bom, a gente continua a frase número 8. Elle se maquille le matin avant d'aller... Elle se maquille le matin avant d'aller au boulot? Elle se maquille le matin avant d'aller au boulot? Então, avant d'aller au boulot, então, a entonação lá que sobe, avant d'aller au boulot, né? Então, elle se maquille le matin, e aí, perceba aí que é singular, né? Então, le matin, se fosse plural, seria les matins, tá? Singular, le matin. Avant d'aller au boulot. E aqui, outra observação, o ER também vai fazer som de E, né? Então, aller, por isso que todo o infinitivo, comer, beber, estudar, andar, trabalhar, ele é com som de E no francês quando é regular, né? Porque é manger, travailler, parler, étudier, né? Sempre com o som de E, porque ele termina em ER, né? O verbo regular. Então, sempre o som de E, tá? Como aller. Então, elle se maquille le matin, avant d'aller au boulot. E aí, com a entonação, né? Então, elle se maquille le matin avant d'aller au boulot. Elle se maquille le matin avant d'aller au boulot. Tá? Então, com a entonação lá. Pega, puxa o ar e guarda até o final da frase ali, que essa frase é longa. Bom, então a gente continua na frase 9. Ils disent qu'ils aiment la bière belge. A cerveja belga realmente é muito boa, né? Então, tá correta essa frase. Então, ils disent qu'ils aiment la bière belge. Eles dizem que eles gostam ou que eles amam la bière belge, a cerveja belga, tá? Então aqui, ils disent qu'ils aiment la bière, e aqui você tem bière, né, com som de E, e aquele E no final que não é pronunciado. Então, bière, tá? Belge. E aí o E aqui do belge, ele vai ser pronunciado com som de E, porque a gente tem duas consoantes depois. Então, a gente vai dizer belge, e não belge, e nem belge. É belge, com som de E, justamente por causa das duas consoantes, como em baguette, como em elle, né? Então, belge é outro exemplo, tá? Então, de novo, ils disent qu'ils aiment, e aqui a gente tem a ligação, então, ils disent qu'ils aiment, Porque se fosse singular, seria qu'il aime, qu'il aime. E aqui é plural, então você vai falar qu'ils aiment la bière belge. Então, ils disent qu'ils aiment la bière belge. Ok? E finalmente, a nossa última frase. Le musée du Louvre a des salles étonnantes. Então, le musée du Louvre a des salles étonnantes. Então, le musée du Louvre, le musée, então esse e é fechado, tá? Porque não é plural, então é fechado. Senão seria les musées. Les musées. E aí, aqui a gente está falando de um museu, que é o Louvre, então ele é fechado esse E. Le musée. Le musée. Então, le musée du Louvre a des, e aqui esse D aberto, des salles étonnantes. Então, le musée du Louvre, o museu do Louvre, a tem des salles étonnantes. Salas impressionantes. Então, aqui a gente tem a de sala de plural aberta a pronúncia, né? O S faz com que o E anterior seja pronunciado com som de E. Então, de sala, sala, étonnante. E o acento ali no E, étonnante, étonnante, tá? Então, mais uma vez lá. Le musée du Louvre a des salles étonnantes. Ok? Bom, então aqui eu vou contar uma curiosidade para vocês. As duas vezes que eu cheguei na frente do Museu do Louvre, tinha uma fila de mais de 4 horas para entrar. Eu não tinha comprado o ingresso com antecedência e eu nunca consegui conhecer nenhuma sala do Museu do Louvre, porque as duas únicas vezes que eu fui a Paris, a fila estava muito grande e eu não consegui entrar. E aí, então eu não posso dizer se as salas são impressionantes, mas eu imagino que elas sejam de fato. Vamos ver se na próxima vez que eu for a Paris, eu vou conseguir que a fila esteja pequena e eu vou conseguir entrar no Louvre, né? Bom, então é isso, gente. Fica aí hoje a nossa aula de pronúncia, tá? Eu passei muitos conteúdos diferentes, né? Liaison, pronúncia do E, entonação, prosódia, né? Mas a gente está entrando numa fase agora do nosso curso em que realmente a gente pode trazer esses conteúdos sobre ritmo, entonação, né? Para você, porque você já tem ali uma base que você vai conseguir entender o que eu estou falando, tá? Então, não esquece de fazer os exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima aula de pronúncia. Okay. Merci beaucoup et à la prochaine.